Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Benecast. E ao meu lado está aqui a flor mais bela do meu jardim, Ellen Benevides, que vai hoje aqui fazer esse podcast conosco aqui, também host desse podcast juntamente comigo. Eu sou Marcelo Benevides, advogado e CEO do escritório Marcelo Benevides Advogados.
Meu nome é Ellen Viana, sou da Seguro.com e estou aqui hoje com a nossa convidada, que vocês vão gostar muito, com conteúdos excelentes sobre gestão, produtividade.
É, o nome dela é Aksane Alves, ela é psicóloga, treinadora comportamental, ela treina equipes de hotéis, de shoppings, enfim, grandes equipes, e hoje a gente vai falar bastante aqui sobre produtividade e foco. Como que a gente pode ser mais produtivo? Como que a gente pode ter mais foco aí nesse 2024? Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer receber você aqui hoje.
Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ellen. Bom estar aqui com vocês, né? Bom a gente poder falar de algo que permeia o nosso dia a dia, né? Porque a gente passa o tempo todo buscando ter mais foco, pensando como ter mais produtividade, né? E, às vezes, essa busca tão incessante que a gente vai tendo acaba fazendo com que a gente perca o foco, né? Então, a gente muitas vezes bebe do veneno buscando o antídoto, né?
Sim, é muito louco isso, porque a gente está numa... Nós estamos numa época em que são demandas de todos os lados. Assim, nossos avós, acho que eles nunca entenderiam isso, porque a internet, eu acho que ela gerou isso, né? Essa questão do imediatismo e de você ser bom em várias coisas, e você tem que ser um bom pai, e você tem que ser um bom empresário, e você tem que estar em forma, e você tem que ler 30 livros por ano, e você... Cara, e são tantas coisas que às vezes isso gera até... adoece a pessoa, sim, né? Porque ela não consegue, de repente, atingir aquele nível ali que ela tá se esmerando, né? Mas, afinal, o que pode ser feito para que você tenha, a gente vai direto ao ponto, que você tenha mais, você seja mais focado, você seja mais produtivo, mas sem adoecer.
É esse o problema, né? Essa questão. Porque se a gente parar para pensar, né, na verdade, os dias estão cada vez mais curtos, sim, né? A gente tem a sensação de que o tempo passa muito mais rápido, mas, na verdade, hoje a gente desempenha muito mais papéis do que a gente desempenhava durante toda a nossa vida, que você falou. Uhum. As gerações anteriores, né, elas não entenderiam como a gente vive hoje, né? Então, assim, primeira coisa que eu vejo a gente sair desse automático. Uhum. Porque o que acontece? Como a gente desenvolve tantos papéis, desempenha tantos papéis, eles já vão se tornando parte de nós. E a gente já executa todos eles de uma forma muito automática. E aí o que a gente começa a perceber é que falta um estado de presença. A gente desempenha o papel de mãe, o papel de pai, o papel de gestor, o papel de tantas outras atividades, marido, esposa, de uma forma muito automática. E trabalhar hoje, né, o nosso senso de presente, de estar aqui, no aqui e agora, é muito importante para que a gente se dê conta do que a gente está vivendo e não adoeça, né? Hoje mesmo escrevi no LinkedIn sobre a necessidade que a gente tem de desvelar essa ignorância de nós mesmos, aonde a gente não percebe que está ultrapassando os nossos limites físicos, os nossos limites psíquicos. Tudo por quê? Porque a gente está no automático. É como se a gente vivesse o tempo todo com o corpo quente e a gente não consegue perceber que está baleado.
Uhum. Né?
Então, está difícil.
Sim. Até falando sobre isso, não só a questão dos próprios papéis, né, Aksane, que assim... Vou falar como mulher aqui. Assim, a mulher...
Senão é meu lugar de fala.
A mulher tem que ser mãe, esposa, um pouco dona de casa. Ainda que você tenha alguém para trabalhar ali para você, mas você tem que ali coordenar. Uhum. E também, se você é empreendedora, tem o seu negócio, você também tem que administrar isso. Então, são várias funções, várias responsabilidades. Fora isso, também, a questão da própria... tecnologia hoje. Hoje as pessoas são imediatistas, você tem que receber uma mensagem no WhatsApp, você tem que responder imediatamente. Senão as pessoas, elas não entendem que tem isso, né? E cada vez mais também, nisso que você falou sobre a questão da presença, né? Da consciência ali, no momento presente. E a gente, isso acaba aumentando mais ainda a sensação que o tempo tá passando mais rápido ainda.
Exato.
Né? Porque você pensa, nossa, eu vivi todo esse tempo, não parece que eu vivi esses anos. Sim. Né? Então, com relação a essa questão da produtividade e essa questão da presença, tem mais alguma coisa que você acredita que seja um fator que pode ajudar a gente desempenhar o papel e também separar essa questão das redes sociais, do WhatsApp, da...
Sabe o que é interessante, Ellen? Você pegou, né, até do ponto de vista, mas até dos nossos conflitos enquanto mulheres também. O que a gente percebe é que começou-se a construir um heroísmo em cima de todas essas inúmeras demandas. É muito nobre que você acorde de madrugada para dar conta do seu dia e durma de madrugada. É muito nobre que você faça 500 coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu percebo é que há um romantismo em torno dessa sobrecarga para que a nossa produtividade, né, ela seja notória. E aí a gente percebe o quê? Um adoecimento que automaticamente prejudica a nossa produtividade.
Sim.
Não sei se vocês têm essa percepção, mas tudo é prioridade. Nós temos dificuldade em distinguir, de fato, numa lista de atividades para o dia, o que realmente é prioridade. Queremos, sim, fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente precisa, de certa forma, associar isso também aos nossos valores.
Uhum.
Trazer uma reflexão, né, até para essa questão de estabelecer metas, estabelecer objetivos, se eles estão, de fato, alinhados aos nossos valores. Por quê? Porque quando eles estão alinhados aos meus valores, eu consigo distinguir muito mais fácil aquilo que, de fato, é prioridade, a minha existência, a minha carreira, a minha família, daquilo que é simplesmente um movimento social ou daquilo que é simplesmente uma tendência das redes. Então, é muito interessante que a gente, às vezes, só vai copiando e colando as grandes metas, copiando e colando, né, os números que a gente tem que alcançar, mas a gente esquece de verificar se isso faz sentido dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, para que, então, a gente identifique prioridades. Então, estar presente e identificar, de fato, o que é prioridade é essencial. Você falou, né, das mensagens, a gente tem que responder rápido, porque se não responde, né, a gente pode perder um negócio se não responde, a gente pode perder um amigo se não responde, a gente pode perder tantas coisas. Será que as coisas realmente precisam ser tão a ferro e fogo assim?
Sim.
Né? Então, o que que você vai responder hoje, quando você chegar em casa, né, de várias mensagens que você tem aí fechadas, porque você não pode agora mexer com isso. E aí você chega em casa, tem a demanda do seu filho, que você quer saber como ele passou o restante do dia, mas aí eu tenho 30 mensagens aqui para responder, as 30 são importantes, né? Então, quando a gente volta a olhar para os nossos valores, eu acho que a gente começa a distinguir melhor isso. E a gente consegue botar numa lista o que de fato é prioridade.
Uhum.
Ou que é a eventualidade, o tempo que a gente perde na rede social e o dano que isso traz, não só para a questão do tempo que a gente perde, mas dos padrões que a gente acredita que tem que seguir. A
exatamente,
pressão, né?
É muito louco isso, porque se a gente pega aí, hoje a gente vê que tem várias influências, né? Tem a Virgínia agora, que parece que vai ter até outro filho, né? Você vê, a mulher é empresária, tem um monte de filho, fatura mais de 50 milhões no ano. E aí, tipo, a referência, a régua subiu muito.
Muito.
Então, você olha aquilo, não é que não existisse antes, existia, mas só que ficava velado, as pessoas não sabiam. Então, as mulheres olham aquilo ali e acabam meio que se espelhando. Não, eu quero ser igual a Virgínia, mas ninguém sabe o preço que é, a forma de como aquilo foi feito, né?
Uhum.
Mas, enfim, você falou uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar. Inclusive, tem um livro que eu ainda não li. Aliás, tem vários livros que eu não li. Eu compro um monte de livro e, às vezes, eu não leio. Estou com minha biblioteca cheia de livro que eu ainda não li. Eu olho na Amazon e falo, nossa, que interessante. Vou comprar.
Compro
e o livro está lá. Mas, enfim,
vai chegar a hora dele.
Mas, enfim, o nome desse livro, que eu ainda não comprei, Só vou comprar quando terminar os que eu tô lá. Ele se chama... É em inglês, eu não sei se tem em português. Tava até dando uma olhada aqui enquanto você estava falando, mas era justamente para ver isso, que era How to Break Your Phone. É como terminar... Break up, né? Eu acho que, na verdade, como terminar com o seu celular, né?
Uau.
E é um livro interessantíssimo. Eu vi alguns tópicos sobre ele e tal. Ele dá algumas orientações. E uma delas é você desativar todas as notificações do teu celular. Porque as notificações do celular, você querendo ou não, para quem quer ter produtividade, para quem tá focado, cara, arrebenta com tudo.
Sim.
Você não consegue mais. Imagina, você tá lá, eu vou colocar aqui no meu caso, né, como advogado, apesar de não estou advogado, mas apesar de hoje exercer mais a função de gestor do que advogado, mas se eu tô escrevendo alguma coisa, um artigo, uma petição, e pipoca alguma coisa aqui, acabou para mim. Eu não consigo mais voltar e ter a mesma... A linha de raciocínio já se perdeu, enfim. E aí, nesse gancho, pegando esse gancho, o que que, dentro disso que eu falei sobre a notificação, né, você desativar as notificações do celular, o que mais que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente ter foco, para a gente estar ali alinhado com aquilo que a gente está fazendo naquele momento, que você falou de presença, né?
Sim.
Porque para você fazer, às vezes, uma petição, você que é advogado, colega advogado que está me vendo, você precisa estar totalmente presente ali. Não tem como você estar fazendo a petição, fulano te perguntando alguma coisa, o estagiário vem em cima de você e tal. Isso não existe, né? Você tem que se dedicar. Isso, inclusive, é uma coisa que eu cobro lá no escritório. E até autorizo que eles ouçam algumas playlists que são de concentração.
Uhum.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, Marcelo, é interessante porque nos últimos anos, né, eu sempre fui também muito agitada de muitas atividades, fazer muitas coisas, e eu comecei a sentir o peso disso. Comecei a sentir o peso disso na minha saúde, comecei a sentir o peso disso nas minhas relações, e comecei a buscar também para mim formas de maior conexão com o que eu estou vivendo no momento, comigo mesma, com as pessoas com quem eu me relaciono. Né? E a gente tem várias questões, por exemplo, eu não durmo com o celular perto de mim. Meu celular, ele dorme numa mesinha.
Essa ainda eu não consegui chegar nesse nível.
Cara, isso pra mim é necessário.
Já tive essa indicação, mas não bota em prática.
Bota, O Ellen, bota em prática. Eu durmo com... Ele dorme no quarto, ele desperta, eu não tenho como apertar o soneca. Eu levanto na hora que ele desperta, porque senão ele vai ficar despertando a vida toda. E eu... Tem um tempo de me desligar dele de pelo menos meia hora.
Uhum.
Até que eu coloquei ele lá na minha mesinha, que fica um pouquinho distante. Eu tenho que sair da cama para pegar ele.
Uhum.
Eu tenho que... Até que eu deito. Eu tenho o hábito de usar óleos essenciais. Então, eu paro um minuto para poder inalar um pouco de óleo essencial, para poder trazer... já um estado de quietude. Então, a mudança de estado, ela é muito importante, né? Para que a gente possa começar a mandar mensagem para o nosso cérebro de que, opa, as coisas agora vão mudar. Não precisa, Xane, prestar atenção em tudo. Não precisa mais estar atento ao movimento de nada. É fechar os olhos e dormir. Só que nem sempre isso é tão simples. Porque nós vamos fechar os olhos e vamos lembrar das inúmeras coisas que a gente teve que fazer no outro dia. A gente vai lembrar que esqueceu de comprar o leite da criança, a mamadeira, né?
A chupeta que o cachorro mordeu.
Eita, é isso aí. É desse jeito. E daí para pior. E aí, uma coisa que tem me ajudado muito nessa minha busca para ter uma vida mais leve mesmo, tem sido a meditação. Trabalhar a minha respiração. De uma forma consciente, de uma forma presente e de uma forma intencional.
Uhum.
Às vezes, no meio do meu dia, terça-feira é um dia que eu tenho de atendimento muito intenso. Então, às vezes, no meio desse dia, eu preciso ter uma pausa só para respirar de verdade. E eu paro 5 minutos, literalmente. Eu coloco uma música de meditação, um som de meditação de 5 minutos e paro 5 minutos ali.
Uhum.
Então, e isso é um treino. Tem dias que é dificílimo. São 5 minutos brigando com a minha mente.
Uhum.
Tem dias que são 5 minutos, aonde 3, 2, eu consegui algum momento de silêncio interno para me conectar e voltar. Então, atividades de respiração, atividades de meditação...
Mindfulness, né?
Mindfulness é essencial.
Uhum.
Então, a gente precisa desenvolver isso. E hoje a gente tem muita facilidade para encontrar... Né? Antigamente isso era privilégio de pessoas que tinham um nível financeiro que podiam pagar por isso. Hoje em dia não só. Hoje em dia a gente encontra muita coisa nos canais, a gente encontra muita coisa na rede social que pode auxiliar a gente. E é um treino.
Uhum.
Que muitas pessoas de cara, e eu acho que eu falaria a mesma coisa tempos atrás, é que, tipo, não é pra mim. Não, disso eu não dou conta.
Uhum.
Meditar é coisa de doido, não consigo. É treino. A gente consegue tudo que a gente se propõe. E o bem-estar que a gente vai passando a ter com aquilo é tão grande que, de fato, os resultados mudam. Sim. De fato, o sentido muda. Sabe, uma outra questão é a gente perceber como que no meio da nossa rotina a gente também pode parar e fazer alguma coisa legal. Né? Ontem eu tive um dia intenso de muito trabalho, ontem eu estava no corporativo, treinando líderes, treinando gestores, foi intenso, eu cheguei em casa, pensei, gente, aquele calorão daqui do Rio de Janeiro, eu falei, gente, tudo que eu preciso é de um açaí gelado, sabe? Uhum. E sair de casa com a minha filha para tomar um açaí gelado no momento de conversa dela, me contando o que que fez, do que não fez, e de preferência com o celular na bolsa, porque as pessoas não vão morrer por aquela hora que você não os respondeu. Vai fazer toda a diferença. E aí eu volto para casa, inicio um novo ciclo, começo a fazer os meus atendimentos da noite, começo a escrever algum projeto que eu preciso preparar, começo alguma análise, mas com uma energia diferente. Então, essa quebra de estado, ela faz todo sentido para que a nossa energia ela possa ser renovada, a nossa energia vital, né? Energia de vida.
Sim.
Sim.
Que vai baixando. Né? Ao uhum. longo do dia, ao longo da semana.
Sim. É, eu vejo também que isso que você está falando também faz muito sentido para mim, porque essa questão da produtividade, eu acho que assim, não tem uma formulazinha pronta de você, o que, que vai ser feito, que você vai ser mais produtivo, mas sim se você olhar para si.
Isso aí,
né? E ver aquilo que você falou de ver o que, que é prioridade para os seus valores, o que, que faz sentido, porque cada um é diferente e o que faz sentido naquele teu momento de vida, naquela...
Isso aí.
Né? Eu, por exemplo, com o bebê, tendo que administrar também minha corretora, minha casa, ter tempo para o meu filho, que é pequeno, que eu também não posso ficar, né, tanto tempo. E, então, assim, são muitas cobranças. E eu percebo que eu sou muito menos produtiva quando eu tô me autocobrando muito mais, porque tá muito mais na mente do que propriamente do que eu tenho pra fazer.
Isso aí. Normalmente é muito mais, né?
Sim. Psiquicamente eu já tô cansadíssima da minha autocobrança, das coisas que eu tenho que dar conta ali, das minhas preocupações, né? Então, se a gente parar um pouco pra olhar pra si... sobre as nossas prioridades, realmente
e
faz
com
muito
generosidade,
sentido.
Né, Ellen?
Com empatia.
Sim, com,
né?
Empatia. Ontem foi interessante, eu tive duas sessões específicas, né, dentro dessa empresa, e com duas mulheres que são extremamente, né, perfeccionistas, que se cobram muito, que querem fazer o melhor, e são extremamente competentes. E com as duas, foram sessões diferentes, elas trouxeram demandas muito semelhantes, e o que eu trouxe para elas foi exatamente uma coisa. Excelência não é perfeição.
Uhum.
E a gente, muitas vezes, né, atrela a excelência à perfeição e entra nesse nível de autocobrança que machuca a gente.
Uhum.
Que faz com que a gente se frustre o tempo todo, porque a gente coloca um nível inalcançável.
Inalcançável.
E não porque você não seja competente, inalcançável porque você é humana. É sangue que corre aqui. Então, poder perceber ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, né, como que você pode ser excelente, mas de uma maneira saudável, gera vida. Né? Outro dia, no encontro lá de protagonistas, né, fechando o ano, eu fiz uma dinâmica com elas de quebrar os pratos. Porque a gente vive esse romantismo de eu equilibro todos os pratos, e eu quero dizer a você, mulher, não equilibre.
Uhum.
Não precisa equilibrar. Tem prato que a gente segura que a gente não quer segurar. Então, aprender a dizer não é necessário. Qual prato que a gente, de repente, está segurando que a gente não quer, gente, segurar? E a gente está ali, né? Porque eu equilibro pratos. E você se torna tão nobre, né? Como a Ellen equilibra bem. E a Ellen está arrasada, está cansada, está exausta. Não precisa equilibrar. Né? Uhum. Então... a gente entender o que eu quero equilibrar nesse momento.
Uhum.
Faz sentido continuar segurando essa pilha de pratos?
Uhum.
Para quê? Para seguir o padrão, para manter o meu status, para continuar sendo super poderosa, né? A gente vive um momento muito tóxico.
Muito tóxico, muito tóxico. Inclusive, você falou sobre isso e eu lembrei do caso da Anna Hickman, que não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, mas que ela postando, acho que 2 semanas antes deles romperem, de acontecer lá da agressão dele, ele a agrediu, 2 semanas antes ela postando uma foto com ele, como se estivesse tudo bem, como se ele fosse o melhor marido do mundo, enfim.
Só tragédias ali, né?
Exatamente.
Mas já estava ruim, sofrimento.
Mas já estava muito ruim. É. E depois que aconteceu tudo isso, ela falou que já não dormiu na mesma cama há 8 meses, se eu não me engano, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Bota nos comentários. Mas foi uma coisa assim. Então, realmente é muito tóxico isso para você. Óbvio, tem questões ali envolvidas empresariais, enfim, tem outras questões envolvidas de pessoas comuns, né, em relação a pessoas comuns. Mas ainda assim é muito tóxico. É uma coisa que acaba sendo um mundo falso, né?
Sim.
As pessoas... Não é real. Então, assim, quem só vê palco não sabe como são os bastidores, né?
Não, e interessante quando você fala isso, né? É um mundo que muitas vezes os próprios personagens estão acreditando que é real, né? E vai de um extremo ao outro. A gente está falando de grandes executivos, a gente está falando de grandes líderes, mas a gente está falando de profissionais que têm uma carreira mais simples, que teve menos oportunidade, mas também têm um nível de cobrança muito grande, não se sentem suficientes, não se sentem bons de verdade no que fazem. Por quê? Porque a realidade que a gente tem na rede é linda demais. É tudo muito perfeito. E é, de fato, você não vai abrir o meu Instagram e vai me ver chorando ali. Porque para que eu vou me mostrar chorando para as pessoas? Mas eu choro.
Aquilo reflete 1% da sua vida.
1%, Ellen. Mas eu choro. Mas eu tenho dias tristes, mas eu tenho dias exaustivos. Só que a gente precisa aceitar que isso tudo faz parte da vida.
Sim.
Os resultados são mais do que os números, né? Porque às vezes a gente alcança os números, a produtividade está super em alta. Mas o meu prazer, a minha satisfação por aquela determinada situação da minha vida está no chão. Seja de um relacionamento, seja de uma carreira onde, né, eu sou muito bem sucedida, mas não tenho mais prazer, levanto na dor todos os dias, né? Aquela coisa de calço a meia, desesperado para sair daquela vida. E não tem dinheiro que pague, né? Não tem sucesso que pague.
Não tem, não tem. E eu cheguei ano passado, eu passei por um momento assim bem próximo disso, minha cabeça estava a mil, e eu olhava para aquilo tudo, as coisas estavam indo muito bem nos negócios, tudo, o escritório muito bem, graças a Deus, lá na corretora também as coisas funcionando muito bem, mas eu olhava para isso e eu falava, meu Deus, não, e não é isso, e as pessoas não entendem, né? As pessoas falam assim, ah, o dia que eu ganhar X... Aí eu vou estar tranquilo, aí eu vou estar bem, aí minha vida está feita. Cara, não é isso. Não é isso. Tem até um vídeo, eu acho que do Jim Carrey, né, que ele fala que ele queria que todos fossem milionários para saber que não é isso que traz paz, que traz segurança, tranquilidade, felicidade. Né? É incrível esse vídeo dele, inclusive.
Outro dia eu conversava com um jovem, né, questionando que ele queria um trabalho diferente. Ele falando, como é que eu vou ver? Ele ganha R$1.500. Ele falando, poxa, R$1.500 não dá para eu ajudar na despesa de casa, não dá para eu pagar uma academia. Ele queria começar um curso novo. E ele falou, eu preciso ganhar mais. Eu falei, tá, mas primeiro você precisa entender... Para que você quer ganhar mais? E para que você está ganhando R$1.500? Porque exatamente isso. Eu falei para ele, você vai conseguir um emprego de 5 mil e você vai continuar achando que ganha pouco. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a viver com o que você tem, você ainda não aprendeu a identificar as suas prioridades, os seus valores. Então, a gente vê que... Né? E quanto mais ele ganhar... Enquanto ele não amadurecer toda a visão dele sobre o mundo, sobre o que ele acredita, sobre o que ele quer viver, né? A visão de futuro dele, pode ganhar 1.500, 5 mil, 1 milhão, não vai valer de nada. Né? E a mesma coisa para o tempo. Né? Ontem uma pessoa falou assim para mim, um dia, meu dia vai ter 72 horas e eu vou conseguir tomar um açaí com você, no momento em que eu tomava um açaí. E eu falei assim para as pessoas, nesse dia você vai continuar dizendo para mim que não consegue tomar um açaí. Nesse dia, você ainda vai falar assim, Xane, hoje com 72 horas eu ainda não consigo sentar com você para tomar um açaí.
Uhum.
Então, a gente precisa trazer esse olhar, sabe, pro que é valioso de fato para a gente.
Sim.
E aí, consequentemente, também não é, né, tentar valorizar uma vida talvez diferente do que a gente tem, mas não é trazer o olhar para isso. É trazer o olhar para que quando eu me sinto melhor no que eu faço, quando eu estou mais inteiro no que eu faço, quando eu consigo identificar de fato o que é importante para mim, o meu retorno para o mundo é muito melhor. Uhum. E aí é consequência o sucesso de fato, dentro do que for sucesso para cada um, que seja reconhecimento, que seja dinheiro, mas o retorno acontece.
Uhum.
E na insatisfação, muitas vezes a gente não consegue enxergar o retorno, porque a insatisfação ela cega a gente.
Sim.
Uhum.
Sim. Parece que a gente está dando o nosso máximo naquela situação, mas nunca é o suficiente. Nunca é. Parece que nunca é o suficiente. É uma autocobrança tão pesada. Às vezes você fez até um ótimo trabalho, mas você, sim, tem uma autocobrança tão pesada. Ah, não, porque eu sou perfeccionista. Não, você é masoquista. Né? Você...
É isso aí.
Você é não é perfeccionista. Aí. Porque você fez, às vezes você fez um ótimo trabalho, a pessoa, não, mas não foi bom o suficiente. Eu preciso... Isso aí acho que tá ligado até traumas, talvez, de, sim, infância, né? Enfim, não sei. Mas isso é muito interessante, porque outra coisa que eu queria falar, aproveitando, pegando esse gancho também, a gente falou de metas aqui no início, né, de copia e cola de metas, isso ficou na minha cabeça, né? Então a gente vê às vezes nos podcasts aí, cuidado, podcast é um negócio meio perigoso. A gente vê nos podcasts aí da vida, ah, não, porque eu vou fazer exercício 300 dias no ano, vou ler tantos livros, vou correr uma meia maratona, vou... E aquilo que você falou me pegou, ficou na minha mente que a gente precisa criar metas que sejam metas relacionadas a nós mesmos, né? As nossas necessidades. Né? Ah, eu quero estar mais com meu filho, né? Eu quero continuar ganhando dinheiro? Quero, mas eu, claro, quero que seja uma coisa mais leve, né? Eu quero poder me tratar melhor. Então, assim, são metas que é difícil até da gente mensurar isso em, sim, números, né? Como que eu me trato melhor, né? Isso, como que, aí, eu sou mais empático comigo durante esse 2024, né?
É trazer essa reflexão, né? Para um, uhum, lado mais subjetivo. Porque isso foi exatamente uma vivência que eu tive muito esse ano.
Uhum.
Né? Eu parei, né? Na verdade, no final do ano passado, eu falei, qual vai ser o planejamento que eu vou fazer para mim para 2024? Eu estou fazendo algumas mudanças de rota, eu estou fazendo algumas mudanças de visão, o que eu vou traçar? E é exatamente isso, né? Todo ano, eu acho que 80% das pessoas, né, a gente coloca lá, né, atividade física tantas vezes na semana, ler tantos livros, fazer mais isso, fazer mais... Aí a gente faz aquela lista de supermercado,
uhum,
que se perde no decorrer dos anos, dos, uhum, anos, dos meses.
Uhum.
E por que se perde? Porque não tem sentido. Então, exatamente, se hoje eu estou buscando uma vida mais leve, o que vai me levar para uma vida mais leve?
Uhum.
Ah, trabalhar menos horas. Mas como trabalhar menos horas se eu quero ganhar mais dinheiro? Mas então eu preciso agregar mais valor ao meu trabalho? O que eu posso fazer para agregar valor ao meu trabalho para que eu trabalhe menos horas e ganhe mais? A mesma coisa da minha saúde, né? Eu preciso fazer uma atividade física, sim, porque eu quero ter um corpo bonito, porque eu quero me sentir bem comigo, mas porque eu quero viver. Mas eu não tenho tempo para academia. E aí, de repente, um mal nos acomete, a gente passa 15 dias internado no hospital, e teve tempo para ficar 15 dias no hospital. Precisou ter.
Exatamente.
Então, Marcelo, quando a gente para fazer uma análise mais subjetiva do que a gente quer para o nosso ano, a gente começa a esmiuçar metas tangíveis,
uhum,
só que muito mais exclusivas, muito mais particulares. Porque é o que a Ellen falou. O que um quer não tem a ver com o que o outro precisa.
Uhum.
Então, a Ellen hoje tem uma necessidade que que apesar de ser a flor mais bonita do seu jardim, é diferente da sua.
Sim.
Dentre outras necessidades que vocês têm juntos, que vocês têm construído juntos. Mas ela precisa olhar que, de repente, ela não vai querer comprar todos os livros que você comprou.
Uhum.
E tá tudo bem. Ela vai querer investir de outra forma. Mas é entender o que é importante para ela. Não, mas ler é importante. Então, eu também tenho que comprar tantos livros quanto o Marcelo. E não necessariamente é isso que vai ser o mais importante para ela. Ela vai ler um livro a cada 6 meses. E é o que faz sentido para ela. Não é para bater um número, né? Mas é para que esse número possa trazer transformação para ela e para as pessoas que estão em volta dela.
Até porque um livro pode trazer uma transformação tão grande que se eu lesse 10 livros, não estaria...
Não faria diferença.
Exatamente. Exatamente. A gente estava falando... Sobre essa questão, né? Por exemplo, até pegando um gancho do que você falou no início, sobre de estabelecer o que é prioridade, o que, que não é. Eu tenho muita, falando de mim, né? Eu tenho muita dificuldade porque, e o que me frustra muito é que tenho toda uma, na minha mente, eu tenho toda uma programação do que tenho naquele dia. E as coisas me atravessam. E aí eu vou o tempo todo. No final, eu fiz 20% do que eu imaginei.
Sim.
Que eu iria fazer naquele... Que era importante, já tinha estabelecido na minha mente. E isso me frustra muito.
Imagino.
Aí chega no final do dia, eu falei, gente, mas aquilo que eu tava fazendo também era importante. Porque me atravessou. E essa programação interna, quando você faz e ela não é cumprida... Traz uma frustração muito grande,
sim,
né? Eu não sei se muitas pessoas aqui passam por isso. Esse é o meu...
Eu acredito que sim, tá?
É,
eu,
né?
Eu acho que você tá falando de algo que é muito comum, sim, sabe? E aí a gente precisa começar a criar o exercício de fazer listas menores. Fazer programações mais curtas.
Uhum.
Para que a gente alcance dentro do possível, né? Trazer sempre um smart, né?
Uhum.
É alcançável isso?
Mensurável,
né? Né? Como eu vou dar conta de tudo isso que eu coloquei aqui? Mas é o que você falou, Iksan, tudo é importante. Eu tenho atividades com o João Marcelo, eu tenho atividades da empresa, eu tenho atividades disso, né? E eu não consegui fazer. E no meio do dia, muitas coisas foram te atropelando, porque as eventualidades vão acontecendo. Então, talvez construir listas menores, programações menores no seu dia a dia, possa te dar um sentimento maior de realização e fazer com que você se sinta mais produtiva e automaticamente isso muda o seu estado emocional.
Uhum.
É aquilo que eu falo, né, da motivação, da disciplina, né? Eu não espero que a motivação venha a mim, mas quando eu consigo realizar o que é importante para mim, aquilo toma conta de mim de tal maneira que, uau, eu vou conseguir amanhã fazer de novo. Mas a motivação foi por conta do resultado. Só que se eu crio a expectativa ou eu me programo para um resultado que está muitas vezes, porque na maior parte das vezes está muito acima do que a gente dá conta, uhum, humanamente de fazer, a gente vai se frustrar. Uhum. Então, talvez trabalhar, né, com planejamentos mais curtos. Isso pode te ajudar. Sabe, essa semana uma paciente minha, ela mora na Suíça e ela está começando faculdade, né? É um estilo muito diferente do nosso estilo aqui. E ela falando para mim, né, como que ela está tendo dificuldade para estudar, porque eles param um período, por exemplo, acho que param um mês, só que eles não estão de férias, eles voltam e já são as provas. Então, ela está em casa, mas ela não está de férias e ela não consegue estudar. E a gente trabalhando como que ela poderia manter a rotina. Ela também tem, ela tem um transtorno de TDAH também que dificulta ainda mais, mas que está sendo trabalhada, que está sendo tratada. E aí a gente está trabalhando com metas curtas de estudo para ela, cronogramas curtos. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, uhum, sabe? É como se a gente tivesse que administrar também as nossas finanças com pouco recurso. E aí a gente, uhum, vai no mercado e compra tudo o que precisa para o mês. Só que a gente ainda tem que pagar a conta de luz, a conta de gás. Então, será que se eu, talvez, fizer compras mais curtas, mais necessárias? Não sei, criar formas mais curtas onde eu tenho mais possibilidade de reverter,
uhum,
do que quando eu tenho uma lista muito grande ou uma expectativa de fazer algo muito grande. Então, eu acredito que, né, cronogramas menores são mais eficientes, lista de metas menores são mais eficientes. E eu não estou falando de você entrar no nível de mediocridade, não, sabe? Porque isso pode muitas vezes se relacionar, ah, você está sendo medíocre, você está colocando para você menos do que você consegue, ou só o que você consegue. Não! Vamos trabalhar com realidade. E a partir daquela concretização, daquela realização, isso muda teu estado emocional.
Uhum.
Você vai com outro gás no outro Sim. dia, não é? Então, eu acredito que isso possa ajudar, sabe? Listas pequenas, cronogramas pequenos, planejamentos mais curtos, que não quer dizer que não serão importantes.
Uhum.
Muito legal. E uma coisa que você falou também, eu queria pontuar... Eu faço exercício físico, tenho me forçado a fazer pelo menos 5 vezes na semana, justamente por isso. Eu quero chegar com 80 anos e poder levantar do vaso sozinho. Não, não precisar de ninguém para me levantar do vaso, entendeu? Aliás, eu quero chegar a 90 anos, 95, 100 anos, eu não sei. Hoje as pessoas estão vivendo mais, né?
Sim.
Mas eu quero chegar lá com qualidade de vida, pensando tudo direitinho, né? Tudo em ordem na minha cabeça... sendo independente, que eu acho que isso, para mim, é um dos motivadores. Óbvio que a parte estética também motiva, mas essa questão do exercício físico é super importante para isso. E, inclusive, na minha percepção, né, aí você me corrija se eu estiver errado, o exercício físico ele me deixa mais apto quando eu faço, quando eu pratico, para exercer as minhas atividades intelectuais, né? De criação, de supervisão, de gestão, de tudo, né?
Sim. Absurdamente, Marcelo. Por isso que a gente precisa olhar para o exercício físico, né, com um olhar muito mais especial, sabe? Eu, por exemplo, no último ano, que foi um ano extremamente difícil, todas as desculpas do mundo eu tive para não ter assiduidade nas minhas atividades. E eu senti isso diretamente nos meus resultados.
Caramba.
Porque se eu não estava fazendo, porque eu não tinha tempo, de tão cansada que eu estava, de tão atarefada, mais cansada eu ficava ainda.
Uhum.
Então, quando a gente consegue fazer esse movimento, né, esse olhar para o corpo de uma forma realmente técnica, precisa, não tem jeito, é necessário, né? Os resultados da gente mudam, a produtividade muda. Você sai de uma atividade física que você levantou da cama pensando só Deus para me tirar daqui, mas você volta com uma energia muito diferente para conduzir o restante do seu dia, para fazer as coisas que você precisa fazer, sem falar da sensação de hoje eu consegui. Como é bom, gente, quando a gente consegue uma coisa que a gente sabe que... Para mim, acordar às 6h15 da manhã para poder treinar é muito difícil.
Tá
pago, olha só, aí bota lá o carimbinho.
Caramba, é mais um pontinho ali que entra, né?
Pois é, mas só que isso faz uma diferença no final do meu dia. Absurdo, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais criterioso para as coisas, né? Porque a gente, quando quer, a gente arruma tempo.
Sim, e isso impacta direto, você acaba se sentindo mais produtivo, porque... É como se você tivesse, opa, consegui fazer isso aqui, ganhei mais um ponto aqui, mais uma estrelinha para mim, né? Porque eu consegui fazer isso aqui, mais uma estrelinha porque eu consegui fazer isso aqui. E a gente teve um outro bate-papo aqui, um outro episódio, onde a gente falava sobre hábitos, alimentação, né? Emagrecimento, e me pegou muito também essa questão do livro, né? O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala justamente sobre isso, que você precisa, para você criar o hábito, né, tem que ter aquele looping de recompensa, de ação, recompensa, né, gatilho, ação, recompensa, gatilho, ação, recompensa. Que no final das contas é o mesmo, os vícios funcionam da mesma forma, né? Mas que o hábito, quando você começa a praticar aquilo ali cotidianamente... O teu cérebro acaba se habituando e recebendo uma recompensa dopaminérgica daquilo ali que você está fazendo. Então, é por isso que o nosso cérebro ele acaba se adaptando melhor a rotinas que trazem, né, benefícios para a gente. Né?
E aí um grande problema é querer mudar a rotina bruscamente. Né? O que a Ellen falou, né? Você cria, né? Você consegue, você dá conta de fazer uma atividade 5 vezes por semana. Eu fico realizada se eu consigo ir 3. Eu me sinto a poderosa de ter conseguido ir 3. Então, se eu colocar lá na minha lista, não, eu vou 5, eu vou me frustrar. Mas se eu conseguir manter esses 3 por um período, gente, isso vai me dar um gás para tentar ir 4, ou de repente a quinta. Então, eu preciso trazer essa mudança de hábito para algo que também seja alcançável. Volta a gente para o alcançável, né? Porque a mudança muito brusca, ela vai levar para frustração. Eu não li livro nenhum em 2023, 2024. Eu quero ler um livro por mês. Não,
não está congruente.
Não, não dá, não bate a conta. Você pode até conseguir, porque você consegue se quiser. Mas vamos começar devagar? Vamos lá, 5 páginas por dia? 2 páginas por dia? Né? Eu costumo falar que é passo a passo a nossa jornada. Então, não adianta eu querer correr. Né? A gente tem lá a dinâmica do tapete de vidro, né, nos meus treinamentos. E a dinâmica do tapete de vidro, ela faz exatamente essa metáfora de que, cara, a jornada, ela é passo a passo. Se eu correr, eu posso me machucar. Se eu parar, eu também me machuco. Se eu não reconhecer fontes de apoio, pessoas que, com quem eu posso contar, eu também posso me machucar. Então, eu preciso olhar o cenário e entender que é no meu ritmo. E, claro, o meu ritmo sempre pode ser melhor. Mas ele não precisa me ferir nem ferir ninguém para isso.
Agora, eu fiquei curioso. Como é que é essa dinâmica aí do tapete de vidro aí? Explica para a galera que está assistindo.
Então, a dinâmica do tapete de vidro é uma experiência linda, uma vivência do treinamento de alto impacto comportamental, onde nós caminhamos sobre cacos de vidro, de forma segura, de forma consciente, trazendo significados novos para a nossa vida. Entendendo que esse passo a passo, ele acontece até mesmo onde a gente acha risco, onde a gente acha perigo, mas que as coisas feitas de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, com os recursos que a gente precisa, elas levam a gente para um objetivo final grandioso, elas levam a gente para a realização de um sonho. Então, é uma dinâmica poderosa.
Mas é no caco de vidro mesmo?
No caco de vidro mesmo.
Uau!
Caco de vidro. Que a gente acha que é impossível.
E não precisa chamar o SAMU. Não precisa.
Não precisa, nunca precisamos.
É tranquilo.
Tranquilo.
Eu tenho o pé um pouco casculento, então de repente para mim vai ser mais fácil.
Mais fácil. Mas é lindo.
É, né?
E eu tive a oportunidade de viver isso. No ano de 2023, nós fizemos muitos treinamentos onde a gente teve a dinâmica do caco de vidro, né? E eu pude colocar pessoas mais importante da minha vida para caminhar no vidro.
Ai,
com toda
legal.
A segurança, como colocar pessoas que estavam chegando ali para mim pela primeira vez. Então,
muito
é uma dinâmica
legal.
Segura, mas também transformadora.
E é uma quebra de crença, né?
É uma quebra de crença.
Porque, você vê, eu mesmo aqui agora brinquei, né? Falei, não vai cortar o pé, não vai precisar chamar o SAMU. É porque quando a gente pensa em caco de vidro, né? Vou caminhar no caco de vidro.
Vai caminhar.
Vou cortar meu pé, mas isso é uma crença.
É uma crença.
Muito legal, muito legal, muito legal. Agora, a gente, uma coisa que eu tenho visto muito também na internet, as pessoas falando, né? Isso aí, tem vários debates sobre isso, que é o seguinte, é motivação e disciplina. Você tem que focar na disciplina, porque só motivação não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que a motivação, na verdade, é como se fosse para mim, né? É como se fosse um músculo. Você precisa exercitar todo dia para você estar sempre motivado. Mas é difícil você estar motivado todos os dias. Ao mesmo tempo que a disciplina sem motivação, como que eu vou ser disciplinado se eu não tenho uma motivação? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Eu tenho que ser motivado, eu tenho que ser disciplinado para ter mais foco, para ter... Você falou da questão da... Esse é outro ponto que eu queria falar. Você falou da questão da meditação. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Inacreditável isso, tá? Quando eu comecei a meditar com uma maior regularidade, né, você sabe disso que eu já te falei, quando eu tive uma perseverança ali no, na meditação, e foi durante a pandemia, tá? Eu mudei. E isso, cientificamente, eu vou falar, pô, o Marcelo tá vindo com esse papo de maluco aí de coach. Não, eu mudei mesmo, porque existem vários estudos cientificamente já comprovados que quando você faz a meditação durante um determinado tempo, a alteração em determinadas partes do teu cérebro. Sim. Eles chamam de neuroplasticidade, né? Então, você começa a alterar. Então, determinadas situações naquela época que chegavam até mim e que anteriormente, de repente, eu ia explodir, bater na mesa, falar um palavrão, eu ria. Eu falei, é mesmo? Ele falou isso? Caraca! Então, assim, a meditação é realmente uma... Eu tive uma disciplina naquela época, né? Mas eu tinha uma motivação para fazer aquilo, porque eu precisava ajustar ali determinadas questões comportamentais minhas, né? E graças a Deus isso melhorou muito, mudou. Mas hoje eu confesso que eu já não tenho mais a mesma pegada para a meditação. Já não tenho meditado todos os dias como era antes, que era um reloginho. Meditava todo dia. Às vezes a gente meditava junto, né, Paixão? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Meditação, disciplina, como é que conjuga essas duas coisas?
Então,
essa
Marcelo,
disciplina e motivação.
Eu acho que, assim, a própria palavra, a gente muda o significado das coisas, né? A gente vai trazendo um sentido, às vezes, muito descartável para as coisas. Porque a gente fica com a sensação de que a motivação, né, é um romper de energia, é um desejo, né, incontrolável. Mas a motivação, ela está ligada justamente ao quê? Ao motivo, ao propósito. Olha o que você falou, num outro tempo, a meditação te ajudou a trazer concentração sobre as suas emoções, trazer mais domínio próprio, trazer mais poder sobre você mesmo. Por quê? Porque naquele momento você sentia necessidade de buscar isso, era importante para você, era um motivo importante trazer isso para a sua vida. Nesse momento, você não está sentindo a necessidade de controlar mais as suas emoções, você sente que está manejando bem o que você sente, as suas reações. Então, talvez na sua mente não seja um motivo relevante. Então, eu acho que quando a gente associa a motivação ao motivo, eu acho que a gente vira uma chave. A gente vira uma chave para, de fato, conseguir ter o quê? A disciplina. Aquilo é tão importante para mim que eu vou me colocar disponível a executar aquilo que muitas vezes é cansativo, que muitas vezes é difícil, que muitas vezes custa um preço, mas aquilo é importante nesse momento da minha vida. E pode ser que daqui a um tempo não seja mais. Outro dia eu falei numa roda de terapeutas conversando e eu falei que eu não queria fazer mais um determinado tipo de atividade na minha carreira. E aí um dos terapeutas, né, a gente se questionando, um questionando o outro, né, uma mesa de loucos, né? A gente falou assim, um virou para mim e falou assim, mas se amanhã, e se você se arrepender de não fazer mais essa atividade? Eu falei, se eu me arrepender, porque voltou a ser importante para mim. E aí eu volto a fazer. O motivo voltou a ser importante.
E não precisa ter fazer peso,
sentido,
né?
Não precisa ter peso, precisa ter sentido, exatamente, Ellen. O que tem peso cansa, o que tem peso dói. O que tem sentido não flui. Quantas vezes você tem perdido a sua noite por conta do João Marcelo? Agora, quantas vezes você talvez fosse querer perder a sua noite para ler um livro sobre mecânica de avião, que não tem nada a ver com o seu mundo? Não vou perder minha noite. Você perde a noite com o João Marcelo, ainda olha para ele e fala, meu Deus, como pode ser tão lindo, meu Deus do céu. E na hora que ele dorme, você ainda perde alguns minutos de dormir, porque fica admirando aquela criança maravilhosa.
Tá respirando?
Tá respirando, tá tão quieto, gente. É melhor acordar um pouquinho. Fui eu que fiz essa obra de arte. Né? A motivação é diferente. Ninguém precisa falar, vai lá, Ellen, vê se ele tá respirando. Né? Não precisa colocar uma na porta da geladeira, verificar se o João Marcelo está respirando. Não precisa. Então, a motivação, ela está ligada ao motivo. E aí, quando você tem um motivo, a disciplina é só o meio, né? É só o caminho, é só a estratégia. Por isso que a gente volta lá no início do nosso papo, né? De entender que as minhas metas, elas precisam estar ligadas aos meus valores. Isso foi algo que, sabe, foi uma ficha que caiu para mim no final do ano passado, no início desse ano, que tem mexido muito comigo. No sentido do que eu estou programando para mim agora. Eu não fiz lista de metas nesse ano de 2024. Talvez seja a primeira vez na minha vida.
Também não fiz.
Tu fez também não? Eu não fiz. Eu estou com visões do meu futuro, visões da minha realidade hoje, que tem um sentido tão mais profundo do que tinha, talvez, em janeiro do ano passado, que não cabe numa listinha de meta. E eu respeito quem faz e acredita tudo bem. Mas não é dessa maneira que... Nem eu mesma trabalhei dessa maneira esse ano com os meus mentorados, com os meus pacientes. Não fizemos listas de metas. Fomos para um nível de reflexão muito mais profundo, que a gente encontra o quê? O motivo. E aí, se eu encontro o motivo, a disciplina é consequência. Então, para mim, está fazendo muito mais sentido caminhar e ajudar as pessoas a caminharem nesse entendimento do motivo, que pode ser circunstancial, que pode ser um motivo de uma vida toda, que está intrinsecamente ligado aos meus princípios, mas que é o que faz sentido hoje. Não sei se eu te respondi, mas acho que por esse caminho fica mais leve.
Você falou uma coisa sobre o motivo, né? Que o motivo é a chama que fica ali, né? Acesa e faz você se movimentar e tudo mais. Eu acho que você deve saber, eu tenho um problema com ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E muitas vezes eu identifico coisas que são situações que me deixam ansiosa, mas muitas vezes eu aparecem coisas no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina, que eu volto a funcionar da maneira que me deixa mais ansiosa ainda. E eu acho que tem a ver muito mais com o modo de funcionamento e também a falta de constância e reconhecimento ali naquele momento que as coisas estão acontecendo, que me faz não lembrar da motivação e do motivo, né? Enfim, eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, né? Então, assim, conversando aqui com você sobre essa questão do motivo, né? Sempre tá isso em mente para lembrar e voltar para a rota, né? Isso. Que a gente deve seguir. Porque, às vezes, a gente tem um modo de funcionamento do automático tão forte dentro da gente que faz com que a gente esqueça o nosso motivo.
Exatamente.
Né?
Eu acho que você está falando de algo, né, que a gente vive muito intensamente hoje. E aí, qual a fórmula mágica? Não tem fórmula mágica, mas o que fazer? Desacelerar. Parar. Sabe? A gente quer fazer, quer fazer, quer fazer, porque tem que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Para. Você não controla todas as coisas. E isso vai te frustrar muito mais se você continuar brigando com isso. Eu me lembro de uma atividade, numa imersão que eu participei, e nós deitávamos na grama, e tinha que ficar ali, tinha todo um contexto, né, olhando para o céu e tal. E um dos insights que eu tive ali, deitada, olhando, isso há 12 anos atrás, minha filha era muito pequenininha, foi que a Terra girava apesar de mim. Eu fiquei olhando as nuvens, né, se movendo. E eu falei, meu Deus, apesar de mim, apesar dos meus desejos, apesar do que eu estava vivendo naquele momento, a Terra continua girando. Então, existem coisas que são maiores do que nós. Reconhecer isso é um exercício de desacelerar e aceitar o que não se pode mudar para fazer, para botar a sua energia, direcionar o seu foco para o que, de fato, você pode e vai fazer. Isso vai como é que eu posso dizer? Vai tirar o sofrimento interno que a gente vive de dar conta de tudo. Trabalhar na aceitação de que você não vai controlar todas as coisas, que nós não vamos conseguir que todas as coisas aconteçam como nós desejaríamos. É um exercício que acontece nesse movimento de desacelerar, de contemplar mais. As nuvens estão se movendo independente de mim. Agora, uma coisa depende de você. Decidir de onde você vai assistir isso. Quando eu assisto deitada, as nuvens se movendo, eu estou confortável. Quando eu assisto em pé, meu pescoço dói. Quando eu assisto com o sol dos meus olhos, eu não vejo muito bem. Então, é escolher da onde a gente vai assistir, da posição que a gente vai assistir. Porque a vida é posicionamento.
Uhum.
E a gente precisa experimentar novas posições. Porque é o que você falou, né? O próprio sentimento, a própria emoção da ansiedade gera em você mais ansiedade para realizar o que você precisa realizar. Eles vão se retroalimentando.
Uhum.
Ao ponto de, muitas vezes, nós nem percebermos mais o motivo. Então, desacelerar, sabe, Ellen? Trazer o estado de presença, o estado de consciência, faz muita diferença. E eu te falo isso como terapeuta, como treinadora, mas, acima de tudo, como mulher, como humana. O quanto isso tem refletido na minha vida.
Sim.
Agora é um exercício de amor com você. Sabe, é um exercício de amor comigo. E não tem forma certa. É só fazer. E às vezes não fazer nada. E continuar sendo útil, mesmo sem fazer nada. Continuar sendo relevante nesse mundo, nessa sua geração, mesmo fazendo nada. Podemos ser inútil às vezes. Sabe? Sim. Então, respirar mais, desacelerar mais, contemplar mais e aceitar a nossa limitação. Tira a gente dessa roda tóxica de superpoderes, de mega resultados. O mundo está muito megalomaníaco.
Está muito megalomaníaco, muito. Eu posso até ser cancelado aqui no que eu vou falar, mas eu vou falar porque você sabe como é que eu sou.
Sim.
E você também. Cara, eu tava vendo agora uma menina nesse Big Brother agora, acho que a gente tá em 2024, Big Brother 2024, e eu vejo... Ah, você vê Big Brother, Marcelo? Vejo Big Brother pelo contexto social. Ah, então...
Eu só passei.
É, não, eu,
não que
eu,
assim?
E aqui, ó, fofoqueira aqui,
a fofoqueira da série.
É, e o que eu tava vendo, percebendo... É, que tem lá uma menina que ela tá realmente com um megalomaníaco total. Porque ela acha que fulana foi colocada lá porque é adversária dela nas redes sociais, porque a câmera pegou ela assim, porque... E assim, é uma loucura, porque a gente que tá aqui de fora e tá olhando, a gente vê que não tem nada disso, né? A gente vê que não tem nada disso, né? Tá totalmente uma coisa... Ah, não, porque a cantora tal ficou olhando para mim. A cantora...
Eu vi isso também.
Gente, mas isso é uma coisa realmente dessa geração, né? É. Tem que ter muito cuidado com
fala
isso.
De
né?
Cada
isso adoece,
um,
né?
Adoece. Adoece. Né?
Isso adoece. Achar que o mundo tá girando em
nossa,
torno.
Nossa, exatamente.
Nicolau Copérnico, ele já tinha acabado
né?
já.
Que umbigo é esse, né?
Exatamente.
É, isso é muito louco, mas muito louco mesmo. E você falou, eu achei muito interessante essa última parte agora, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como, né, que a gente consegue ter esse momento de contemplação? Né? Não necessariamente a gente precisa deitar na grama e olhar para o céu para ver as nuvens girando, mas assim, na prática, como que a gente consegue fazer isso?
Dentro da sua casa, sabe, Marcelo? Acho que de encontrar alguns minutos de silêncio mesmo, sabe? E o silêncio, às vezes, vai acontecer com o João Marcelo chorando, vai acontecer com a Olivia com a música alta no quarto, sabe? Mas de você parar para um estado de presença, sabe? De olhar o simples. Ai, Sani, muito bonito essa coisa do simples, mas a gente gosta de viver bem, comer bem. Não estou falando disso. A simplicidade não está no quanto custa as coisas.
Uhum.
Sabe? Mas de você olhar o simples... De você botar o pé no chão, sabe? Um pouco mais para sentir a textura do chão.
Uhum.
Sabe?
A gente fica esperando grandes acontecimentos.
Grandes, Ellen. A vida acontece no ordinário, ela não acontece no extraordinário. Eu tenho sempre a dinâmica, né, nos meus treinos, de falar, bota a mão no coração para ver que tá batendo. Não tem misticismo nenhum, gente. Não acontece nada quando eu mando botar a mão no coração de mágico, tá? A ideia é que você possa ouvir o seu coração bate, sente.
Uhum.
Então, talvez, fazer momentos onde você... Cara, Marcelo, você para ali um minuto só para botar a mão no teu coração e brinca de contar. Brinca de contar. Um, dois... Sabe? Para ali diante do João Marcelo, do momento em que você olha a Ellen com o João Marcelo no colo, aquela imagem assim tão, sabe? E pensar quantas coisas vocês viveram até esse Sim. momento, sabe? É, parar diante das pessoas que você gosta e poder perceber assim, nossa, quanto ele me enche o saco, mas eu gosto dele mesmo assim, sabe?
Uhum.
Coisas simples, mas no dia a dia. Eu gosto muito de criar rituais. Eu uhum. tenho meu ritual quando eu acordo, de levantar, botar água no fogo, voltar, fazer meu skincare. E aí, sabe, eu tenho meu ritual. Eu tenho meu tapetinho, que eu falo que é meu tapetinho mágico, que é o momento que eu sento nele e que meu cérebro já sabe que eu estou querendo ali é me concentrar comigo mesma. Mas, às vezes, eu preciso ter um momento de concentração. Meu tapetinho não está ali, sabe? E eu crio o meu momento, que está ali alinhado com a minha fé, que está alinhado com os meus valores. Então, crie os seus próprios rituais. E rituais podem ser modificados. Não cria ritual para ser rígido, para ser uma sentença, para ter que fazer assim, senão não vai dar certo. Se eu não botar água no fogo de manhã, meu dia vai ser horrível. Não, não vai ser horrível, não. Quarta-feira eu acordei atrasada, eu tinha que sair correndo. De manhã eu gosto de café coado, mas não deu tempo do café coado. Fui para a máquina rapidinho, botei o café no copo e fui. Mas na segunda-feira eu acordo com mais tranquilidade, eu preparo todo o meu ambiente, eu boto meu óleo essencial, eu boto a música que me traz uma força diferente, eu gosto de fazer a leitura da Bíblia, eu gosto de criar, mas são os meus rituais. E quando não acontecem, tudo bem, não tem misticismo. Não, é ritual para criar uma ordem de dia, para fazer sentido, para o meu cérebro reconhecer. Então, contempla mesmo sentado. Às vezes, né, diante desse trânsito absurdo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e a gente não vê o que tem do nosso lado. A gente, né, não Sim. ouve a música que está tocando. Canta, vai cantar. Eu tenho uma amiga que ela canta muito, e outro dia ela falou assim para mim, você não gosta de cantar? Não. Eu falei, eu gosto, mas não igual você. Ela canta todas as músicas que tocam. E eu fico impressionada como ela sabe todas as letras. Aí, às vezes, a gente está no carro assim, quieto, eu falo, canta, amiga. Aí ela já ri, porque, sabe, é encontrar graça no ordinário, que a Ellen falou no simples, Sim. sabe?
E acho que principalmente a gente identificar o momento certo, né? Que eu acho que a gente procura fazer essa contemplação, é aquele momento que a gente mais está precisando mesmo, né? Às vezes é que a gente está naquela situação que a gente menos quer fazer e é o menos que a gente mais precisa.
Exatamente.
Né? É igual o dia de terapia, né? Que você fala, ai, hoje eu não tenho nada pra falar, não tô querendo ir. É o dia que a terapia mais rende, não é? Quando chega pra mim assim, hoje eu nem tinha muito o que falar, quase eu desmarquei. Falei, e é hoje? É o dia que mais rende, porque é o dia que a gente mais tem necessidade.
Exatamente.
Sair da Matrix, né? Você estava falando isso, eu tava pensando nisso. Sair da Matrix. Às vezes a gente tá muito dentro da bolha ali, a gente não tá conseguindo ver o que tá acontecendo lá de fora. Sair da Matrix.
E a gente vai passando isso para todo mundo, né? Para os nossos filhos.
Sim. Uhum.
Né?
Sim. Você também é terapeuta, né?
Sou.
E assim, é legal porque assim, a gente fala sobre essa questão. Ainda existe muita... Você acha que existe muito preconceito?
Existe. Ainda existe.
Né? Eu acho que eu faço terapia. Eu acho maravilhoso.
É muito bom. É um cuidado, né?
Sim. Eu mudei tanto depois de... Olha, tem muito que mudar ainda, mas...
Sim,
é um divisor de águas. Pra mim foi um divisor de águas.
É muito bom, gente. É um cuidado com a nossa alma, né? A gente tá aí no Janeiro Branco, né?
Uhum.
Falando de saúde mental, né? É um cuidado com a vida. A gente cuida, né? Vai
é um investimento.
É um investimento. Você cuida do coração, você vai pro cardiologista, você vai... Né? A gente cuida... E aqui dentro?
Sim.
Né? O que, que a gente faz com o que tá aqui dentro? Né? Então, a terapia, ela é cura.
Sim.
É cura.
Necessário.
Eu amo, sou apaixonada.
Dizem, tem uma piadinha que as pessoas ficam falando, né? A gente faz terapia para lidar com as pessoas que precisam. Que,
isso aí.
Precisavam fazer e não fazem.
Precisavam fazer e não fazem.
Exatamente.
E aí, como a maior parte não faz...
Exatamente.
A minoria paga por isso.
Gente, é nesse clima aqui,
ai,
maravilhoso,
muito bom.
Que a gente hoje está chegando ao fim aqui do nosso, passamos até um pouquinho do tempo, mas eu queria primeiro, cara, externar a minha total gratidão, não só por você ter vindo aqui hoje, mas pela sua amizade, por tudo que a gente construiu juntos aí nesses anos, muito obrigado, pela sua presença também aqui, que foi maravilhoso, eu sabia que ia ser top, né?
Sim, a gente tinha aquela sensação de que... poxa, mais uma hora, né?
Não mais um pouquinho, né? Muito gostoso. Obrigada, gente. É lindo ver, né, vocês juntos, né? Vocês estão levando vida, vocês estão levando valores para outras pessoas. E é esse o sentido. É esse o motivo, né? Uhum. Então, sim, a gente não pode perder essa coisa de acreditar que, né, quando a gente brincou que antes de começar, você vê a luz no fim do túnel? Ah, eu vejo a luz no fim do túnel, sim, uhum, sabe? E são pessoas como vocês que fazem, que estão segurando, sabe, a gambiarra dessa luz?
Sim.
São pessoas assim.
Então, ai, que lindo.
Obrigado. Foi ótimo.
Me fala suas redes
sociais. Isso, suas redes sociais, que depois a Luísa vai colocar aí passando na tela.
É, o Instagram, Iksane Alves, pra lá, né? Iksane Alves. Né? E o meu LinkedIn é Iksane Alves também. Com esse nome criativo, você só vai achar Iksane Alves na Iksane Alves. Essa é história para outro podcast.
Boa, entendeu? Boa, boa.
Mas é isso, né? Trabalhar com gente, trabalhar com vidas é um privilégio, um desafio. Uhum. Mas é um privilégio. E gratidão por estar aqui com vocês. Obrigada.
Obrigada, a gente que agradece.
A gente que agradece. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do BNCast. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.